Muito bom dia, são 9 horas em Portugal e em Angola, são 7 horas em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos conhecer os temas que estão a marcar a atualidade.
A violência continua no centro de Moçambique. Homens armados atacaram uma coluna com 4 autocarros de passageiros. Ontem de manhã há pelo menos 2 mortos e 10 feridos. O presidente da Renamo já veio lamentar, reforça a disponibilidade para acolher Nyong'o e seguidores. Em São Tomé e Príncipe avançou mesmo a remodelação no governo. Em Cabo Verde, o presidente da República está preocupado com o regresso às aulas em contexto de pandemia.
São algumas das notícias que estão a fazer destaque nesta segunda-feira. A edição das 9 é de Paula Borges.
O remodelado governo de São Tomé e Príncipe integra 13 ministérios, 3 secretarias de Estado, já lá vamos. Prioridade a Moçambique, 2 mortos, 10 feridos. É este o resultado dos ataques da manhã de ontem, domingo, entre as províncias de Sofala e Manica, no centro do país. Os alvos foram autocarros de transporte de passageiros. Orfeu de Sá, Lisboa.
Os ataques armados contra 4 autocarros de transporte de passageiros e escoltados pela polícia tiveram lugar entre as vilas de Inchope e Grongosa, nas províncias de Manica e Sofala, no centro de Moçambique. Dos ataques ocorridos ao longo da Estrada Nacional número 1, na manhã de domingo, segundo fontes hospitalares, resultaram na morte de 2 pessoas e 10 feridos, alguns dos quais com gravidade. Os autocarros que foram alvo de ataques seguiam das cidades de Maputo e da Beira, com destino a Nampula e Quelimane.
O líder da Renamo, o principal partido da oposição, já veio condenar estes ataques atribuídos à junta militar, um grupo armado dissidente do partido da Perdiz.
Lamentamos, em relação a esses ataques, a esses irmãos que não têm outro recurso, e o alvo principal deles é a população indefesa. E por isso, em muitos casos, nós temos feito o apelo para que eles voltem à razão. Se eles têm problemas dentro da Renamo, que coloquem os seus problemas para serem selecionados. Agora, quando matam, disparam contra autocarros, isto não é normal.
O Sufo Momad reitera o convite para que os membros do grupo adiram ao processo DDR, desmilitarização, desmobilização e reintegração.
Em nenhum momento deixamos de convidar para que eles pudessem regressar. E neste momento que está a decorrer o DDR, nós queríamos que esses irmãos não perdessem essa oportunidade, porque é uma única oportunidade que eles podem aproveitar e saírem com uma vitória.
E garante também o presidente da Renamo que tudo está a ser feito para convencer o general Mariano Nyong'o e seguidores a abandonarem as armas.
Já fizemos o máximo, né? Os apelos que estamos a fazer é para trazer eles de volta. E nós temos feito contactos através de algumas pessoas de boa fé para que possam trazer de volta os irmãos que hoje estão a atacar na via pública.
O presidente da Renamo falava na cidade da Beira no início da visita de 2 dias à província de Sofala, no centro de Moçambique. 51 óbitos, 5.257 casos confirmados e entre estes mais de 4.500 recuperados. É este o balanço dos primeiros 6 meses do novo coronavírus no arquipélago. Dos 22 municípios, só os concelhos do Paúl, Santa Catarina do Fogo e Ilha Brava não tiveram registro de qualquer caso. O caso mais grave é mesmo a Ilha de Santiago, especificamente o Conselho da Praia, que tem neste momento mais de 3 mil infecções contabilizadas no total. Num balanço sobre este combate à Covid-19, o Presidente da República reconheceu a tendência de crescimento em termos globais, com Cabo Verde a ocupar o segundo lugar em todo o continente africano como país com mais casos por 100 mil habitantes. Apesar disto, Jorge Carlos Fonseca destaca como positiva a baixa taxa de letalidade e de casos ativos.
Isto quer dizer que se os números preocupam, os números totais, o facto de termos uma percentagem relativamente pequena de casos ativos, também uma taxa de letalidade bastante baixa, deve encorajar-nos a que procuremos conter cada vez mais os níveis de propagação e, sobretudo, para que a economia possa retomar-se progressivamente e Cabo Verde possa encontrar os caminhos da normalidade possível num estado de epidemia.
E Jorge Carlos Fonseca admite que está preocupado com o regresso às aulas presenciais agendado para 1 de outubro.
Não se pode parar o país, não se pode parar as escolas, que é fundamental para as crianças, para o seu desenvolvimento, que tenham aulas presenciais também, mas temos de ter todos consciência de que é um fator acrescido de risco do contágio. E, portanto, deve haver regras, balizas, procedimentos muito claros e muito bem difundidos de uma forma clara, alargada e permanente.
A posição de Jorge Carlos Fonseca, as autoridades continuam de resto a reforçar o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento físico, usem máscaras e pratiquem a higiene das mãos, cumpram também com as várias recomendações, tudo como forma de evitar a propagação do vírus. Em Angola, vários milhares de cristãos assistiram ontem, domingo, pela primeira vez em 6 meses. À missa. Em Luanda foram milhares os que acorreram aos locais de culto, isto num país onde as regras foram um pouco aliviadas. Ao todo, Angola tem 3.900 casos confirmados desde o início da pandemia. 147 pessoas não resistiram. Em Portugal, a Ordem dos Médicos defende a divulgação urgente da estratégia outono-inverno para a saúde e insiste na utilização de máscara em todos os espaços públicos abertos. Insiste também na necessidade de reforço da capacidade laboratorial para testes rápidos de diagnóstico. Num comunicado hoje divulgado, o bastonário e o gabinete de crise da Ordem solicitam também uma atualização das normas e orientações técnicas da DGS para garantir, estamos a citar, a melhor articulação e concertação das respostas a nível ambulatório e hospitalar. São Tomé e Príncipe, o novo governo tem, já o dissemos, 13 ministérios e 3 secretarias de Estado. A saída da ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades é um dos destaques. Outro é a saída de Graça Lavras do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria. Mas há mais mudanças. Braçanã Santos.
A remodelação fica marcada com a entrada de 3 novos ministros e 1 secretário de Estado, nomeadamente o jurista Cílcio Santos, como novo ministro dos Assuntos Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralização, Edith Tenjua, nova ministra dos Negócios Estrangeiros, e Ayrton do Rosário, ministro do Turismo, bem como Eugênio Nascimento, novo secretário de Estado das Obras Públicas, Ambiente e Ordenamento do Território. De referir que esta remodelação governativa sofre algumas alterações estruturais, com destaque para o antigo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Juan de Castro, que é nomeado ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias. Os outros ministros e secretários de Estado permanecem na estrutura governativa.
Para os negócios estrangeiros entra então Edith dos Ramos Tenjoá, para o turismo e cultura Ayrton do Rosário Crisóstomo. O primeiro-ministro decidiu criar uma Secretaria de Estado do Comércio e Indústria que ficará sob tutela direta do chefe do governo. Ainda em São Tomé e Príncipe, 3 de outubro é a data escolhida pelo Conselho Nacional da ADI para a realização do Congresso, no qual vai ser escolhido um novo líder. Anúncio feito por Orlando da Mata, membro da comissão organizadora do Congresso.
Esse Congresso está marcado para dia 3 de outubro, é a data que foi escolhida pelo Conselho Nacional como a data para o nosso Congresso. Um Congresso que tem sido pedido já há algum tempo pelos nossos militantes, um Congresso para a união do próprio partido e também um Congresso que faz todo o sentido, dada a atual situação política que nós temos acompanhado, e é necessário que o ADI se mostre cada vez mais forte para podermos estar preparados para aquilo que São Tomé precisa de nós como o maior partido da oposição.
A ADI reúne-se em congresso no próximo dia 3 de outubro. A empresária angolana Isabel dos Santos e o marido, síndica do Colo, foram alvo de dois relatórios sobre atividades suspeitas em 2013 nos Estados Unidos. É o que avança hoje o Jornal Expresso, no âmbito de uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas. Esta notícia surge no âmbito de mais de 2 mil documentos bancários confidenciais obtidos pelo BuzzFeed News e partilhados com este consórcio, e que revelam estes documentos como alguns dos maiores bancos mundiais foram usados em processos de fraude. Alexandre David.
São mais de 2.600 relatórios que foram enviados à Agência Federal Norte-Americana, responsável por processar e reencaminhar suspeitas sobre potenciais esquemas de lavagem de dinheiro para eventual investigação pelas autoridades policiais. Esta investigação, ou fuga de informação, tenta provar como decorreu o branqueamento de capital em alguns dos maiores bancos do mundo e como os criminosos utilizaram empresas britânicas anónimas para ocultar o dinheiro. Os relatórios enviados entre 1999 e 2017 por vários bancos, autoridades norte-americanas, revelam detalhes sobre as transferências bancárias de mais de 2 bilhões de dólares. Neste esquema estão envolvidos alguns dos maiores bancos do mundo, como o JP Morgan, o HSBC e também o Deutsche Bank. E no meio de todos estes relatórios, o nome de Isabel dos Santos e do marido também aparecem citados. Surgem em dois documentos sobre atividades suspeitas em 2013 nos Estados Unidos por causa de transferências ligadas à Unitel e ao negócio dos diamantes em que síndica Docol, marido da filha de Eduardo dos Santos, foi sócio do Estado angolano. Todo este material foi conseguido pelo BuzzFeed News, um jornal de notícias na internet dos Estados Unidos, e divulgado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, do qual faz parte o Semanário Expresso.
O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, que afirma que as entidades financeiras não estão a fazer o suficiente para impedir a lavagem de dinheiro por parte de clientes ligados ao tráfico de drogas. Droga e outros crimes.